Vida em França.
Entre os dias 28 de maio e 2 de junho, Paris, a capital francesa, acolhe uma série de reuniões de alto nível que reúne 175 países, tendo em vista as negociações para o futuro tratado relativo aos plásticos. Nos últimos anos, a questão do meio ambiente tem ganhado cada vez mais espaço no centro dos debates. Ativistas, associações e organizações não-governamentais multiplicam desde então os esforços para elevar o nível de conscientização da sociedade a respeito dos perigos induzidos pelo uso de plástico. Ao A contínua degradação dos ecossistemas já produz efeitos visíveis um pouco por todo o mundo, e em especial no continente africano, que apesar de não ser o maior poluidor, é o continente que mais sofre com os efeitos devastadores das alterações climáticas. É com este intuito que, durante uma reunião no seio das Nações Unidas, a comunidade internacional assumiu a linha da frente, propondo uma série de reuniões, visando até que ao final de 2024, a implementação de um tratado global de caráter vinculativo seja efetivada. Em entrevista à RFI, a Issa Regala de Barros, coordenadora do Departamento de Cooperação e Biodiversidade, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, concordou com a necessidade de um tratado global de caráter vinculativo e preconiza que a melhor solução para salvaguardar o planeta seja incluir a proibição ou a redução da produção e comercialização de plásticos em oposição à indústria petroquímica, que por sua vez prefere apostar na reciclagem.
Acredito que devemos adotar um tratado vinculativo para, com obrigações concretas dos governos para proibir ou diminuir a utilização, o fábrico, a utilização e a comercialização do plástico em especial. Porque adotou-se um quadro global da biodiversidade que tem uma meta 2030 onde uma das grandes ameaças identificada é o plástico, então eu acredito que um tratado específico sobre esse assunto iria ser um elemento fundamental para diminuir mesmo a poluição plástica.
Existe na Guiné-Bissau algum plano de ação por parte das autoridades para combater a poluição provocada pelos plásticos? Quais foram os avanços feitos até agora?
Em 2013, adotou-se uma lei que proíbe a fabricação, a importação e a comercialização de sacos de plástico, principalmente, e promove-se principalmente a substituição pelos sacos oxibiodegradáveis. Essa lei teve um grande impacto a nível nacional, porque a Guiné-Bissau é um país que não tem fábricas de sacos de plástico, mas é um país que comercializa, que importa muito esses sacos. Então, fez uma grande campanha, foram retirados os sacos de plástico dos mercados. Houve um grande impacto entre 2013 a 2016, mas depois isso diminuiu porque não se deu muitas alternativas às populações em relação ao saco especificamente, porque sendo um país muito úmido, com uma época de chuva muito intensa, então as populações acabaram por voltar a utilizar o saco de plástico. Mas a conscientização da comunidade tem sido constante em várias das nossas ações do governo, das ONGs, que trabalham mesmo para diminuir ou substituir esse plástico, principalmente o saco de plástico a nível nacional.
Disse que houve uma conscientização por parte da sociedade, mas e a respeito das empresas? Será que elas também se disponibilizaram a cumprir efetivamente esta lei?
Sim, no início houve mais uma questão de sensibilização, explicar, e penso que também falhamos um bocadinho nessa parte, porque devia haver mais conscientização das empresas que vendem água em sacos de plástico, o que é extremamente perigoso para a saúde humana. Então, as pessoas têm que começar a ligar, a fazer a ligação direta entre o ambiente e a saúde humana para que as pessoas tenham maior consciência de que o primeiro objetivo é mesmo proteger o homem. Mas eu acredito que não houve tanta sensibilização, então temos que reforçar essa parte, porque os comerciantes que voltaram a vender e a importar os sacos de plástico, não havia um plano de ação claro claramente definido. A lei apareceu, houve algumas ações implementadas, mas não havia um plano, um roteiro para eliminação total do saco de plástico. Então eu acho que é esse mesmo o cerne do problema. Devia-se adotar um plano de ação para a implementação dessa lei.
Então estima que é no interesse da Guiné-Bissau que um tratado global seja vinculativo para que possa cumprir com esses termos?
Acredito que sim, porque a Guiné-Bissau não é um país que fabrica, é um país que importa. Então é verdade que é um país que faz a demanda. Então, mas se houver algum tratado a nível internacional, talvez seja uma forma de incitar ainda mais e reforçar essa lei que já existe a nível nacional. Para além do plástico que é comercializado, também a Guiné-Bissau Guiné-Bissau, em razão das correntes das Canárias, correntes do Golfo da Guiné, porque a Guiné-Bissau é um país onde convergem essas duas correntes, isso traz muito lixo às nossas praias. Temos praias nas ilhas desertas, onde não, praias não habitadas, só habitadas pela biodiversidade, onde todas as semanas temos que fazer limpezas constantes de lixo. E esse lixo é o saco de plástico e outros elementos plásticos que encontramos nessas praias. Então, isso mostra que não é só a importação mesmo do saco. Então, o plástico tem um impacto a nível global. E principalmente pelos países onde essas correntes acabam por levar o plástico até os nossos países. E como a Guiné-Bissau é um país que acolhe uma importante população de tartarugas verdes nidificantes, e já sabemos o impacto que esses plásticos têm na biodiversidade, nas tartarugas, nas aves, que nós acolhemos aqui a nível nacional. Às vezes eles nem conseguem subir as praias para desovar, tanto que temos plásticos nas nossas praias, mas esses plásticos não são produzidos a nível nacional, nem são comercializados. São plásticos que vêm de outros países, de outros horizontes.
Evocou a questão da limpeza quase que semanal das praias e destes lugares. Gostaria de perguntar se existe alguma margem de manobra das associações e ONGs guineenses para poder atuar efetivamente no combate contra a poluição?
Sim, existem várias ONGs, associações juvenis que trabalham muito na limpeza das praias, mas fazem isso em função do orçamento disponível, porque são praias muito longe da capital, então de muito difícil acesso. Então o governo acaba por apoiar essas ações de limpeza, mas eu acredito que não seja mesmo a solução. A solução tem que vir de cima. Eles também sensibilizam as comunidades, pedindo para diminuir a compra ou utilização de sacos de plástico. Há ONGs também que fazem a reciclagem dos elementos plásticos que são encontrados. A reciclagem, fazem bolsas, fazem outros materiais, também utilizam o saco de plástico para fazer viveiros. Mas eu acredito que, havendo um tratado global, vai permitir reforçar ainda mais ações dessas ONGs que trabalham para a erradicação do saco de plástico.
Estima que já atingimos um ponto de não retorno ou que ainda é possível salvar o meio ambiente?
Eu acredito que temos que ser positivos. Eu acho que há sempre uma possibilidade de reverter a situação. Temos que começar. Se é agora que decidimos começar, então temos realmente que propor medidas que diminuam drasticamente o uso do plástico. E a natureza vai se adaptando a isso. Esse tratado é fundamental para a humanidade e, começando com pequenas ações concretas, teremos grandes impactos e poderemos salvar, assim, o nosso planeta.
Era Aissa Regala de Barros, coordenadora do Departamento de Conservação e Biodiversidade do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, que conversou connosco sobre a poluição provocada pelo plástico. É o ponto final desta rubrica Vida em França.